ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Céu nublado, temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 20 de abril de 2017. Reforma administrativa de Calil corta 400 cargos e prevê economia de 30 milhões de reais. Projeto vai para a Câmara, mas não há consenso entre os vereadores, que temem prejuízos à população caso reestruturação seja aprovada. Universidade pública deve ou não cobrar por curso de especialização. Mensalidade na pós-graduação lato sensu coloca alunos e instituições de ensino em lados opostos. Polêmica chega ao Supremo, que deve decidir hoje sobre o assunto. Corte no orçamento da ciência vai afetar projetos de extensão desenvolvidos em comunidades indígenas. Assunto da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Prefeitura de BH apresenta proposta de reforma administrativa aos vereadores. O principal ponto é o corte de 37% dos cargos comissionados, o que deve atingir 400 pessoas. A reforma sugere que 370 cargos de livre nomeação passem a ser ocupados por servidores. Segundo cálculos do Executivo, a economia deve ser de 30 milhões de reais. Dentre outros pontos estão a recreação da Secretaria Municipal de Cultura, a divisão da PBH Ativos e a perda do status de secretaria pelas regionais. Mas nem todos os vereadores aprovam a reforma de Calil, que vai precisar passar pelo crivo da Câmara. Vamos saber mais detalhes sobre a reforma apresentada ontem e a opinião de alguns vereadores, com a repórter Rafaela Abrita, ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Gustavo. A proposta da Prefeitura de BH é extinguir 13 órgãos e entidades que hoje têm status de Secretaria Municipal, uma redução de 42%. A intenção da reforma administrativa, de acordo com o Executivo, é simplificar a estrutura orgânica do município, diminuindo custos e a quantidade de nomenclaturas e níveis hierárquicos existentes atualmente. A reforma pretende reduzir de 100 para 9 os nomes de cargos administrativos e determina a criação de 9 faixas salariais fixas. De acordo com o prefeito Alexandre Calil, a proposta deverá ter uma aprovação rápida, porque só há reduções e não vai dar cargo a ninguém. Calil declarou ontem, na apresentação da proposta aos vereadores, que o objetivo é desburocratizar a PBH e dar maior transparência ao que é feito pelo município à população.
A economia anual de pessoal corresponde a 50% que a gente gasta com manutenção da cidade, mais ou menos de 30 milhões. Mas nós não estamos considerando aí os prédios que nós vamos devolver, os imóveis que nós já estamos devolvendo, os carros que nós estamos devolvendo. Então, isso tudo vai dar uma economia muito grande. Mas é principalmente colocar na tela, na transparência, que é a Prefeitura de Belo Horizonte hoje.
A reforma sugere ainda a recriação da Secretaria Municipal de Cultura, que passaria a ser subordinada à atual Fundação Municipal da área. Esse setor foi comemorado pelos vereadores que defendem um investimento nesse ponto. A Fundação Zoobotânica também será incorporada à Fundação de Parques e Jardins. Além disso, com a aprovação da reforma, as 9 regionais da Prefeitura perderiam o status de secretaria. Elas passariam a ser geridas por subsecretários coordenados diretamente pelo gabinete do prefeito. Sobre o número de funcionários, o texto prevê uma redução de 37% dos cargos comissionados, incluindo a extinção de 400 cargos de livre nomeação e a transformação de 370 em cargos exclusivos para servidores por concurso. De acordo com o vereador do PSB e vice-líder de governo na Câmara, Álvaro Damião, quem ganha com a reforma é Belo Horizonte. Para ele, se a reforma for aprovada, a prefeitura vai deixar de ser um cabide de emprego.
É uma nova forma de fazer política em Belo Horizonte. Belo Horizonte não suporta mais aquela política que vinha acontecendo de cabide de emprego. As regionais, por exemplo, eram um negócio falido. O benefício é muito grande. Não são cargos comissionados de pessoas que eram fundamentais naquilo que elas estavam fazendo. Não, são cargos comissionados daqueles que praticamente não faziam nada, que era o famoso cabide de emprego dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Quem ganha é a população, quem ganha é Belo Horizonte.
A liderança do governo espera que o projeto seja votado ainda nesse semestre, mas para o vereador do PT, Pedro Patrus, fica difícil estabelecer um prazo de tramitação se os próprios parlamentares não têm acesso ao texto da reforma. Alguns vereadores, inclusive, criticaram a apresentação feita ontem pela PBH. De acordo com Pedro Patrus, ela foi muito sucinta e, por isso, fica difícil ter uma opinião fechada sobre o projeto de lei. O vereador comentou que o ideal seria ter sido divulgado antes esse texto para que tivesse dado tempo dos parlamentares estudarem, avaliarem e poderem tirar dúvidas sobre os eixos apresentados.
Algumas coisas ficaram claras, né? Por exemplo, uma tentativa de enxugar um pouco a máquina administrativa, algumas mudanças em secretarias, mas mesmo assim não foi aprofundado esse assunto. Sim, sinceramente, não vejo pressa na votação dessa reforma. Mesmo porque eu quero, nosso mandato vai se debruçar sobre essa reforma para ver se realmente é uma reforma que vai ser boa para a cidade de Belo Horizonte.
As empresas públicas Beloturro, BH Trans, Prodabel e Urbel não são citadas na reforma por enquanto. Um projeto que prevê mudanças na PBH Ativos vai tramitar separadamente na Câmara. A ideia é transformá-la em duas novas empresas, uma para captação de recursos e outra para execução de projetos com a iniciativa privada. O projeto da reforma administrativa deve ser encaminhado na segunda-feira à Câmara Municipal. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Rafaela Abrita.
Saúde.
Febre amarela sobe para 423, o número de casos confirmados da doença em Minas, a 154 em investigação. É o que informa o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. 151 pacientes já morreram de febre amarela e outros 20 óbitos relacionados à doença estão sendo apurados. Agora, as doenças transmitidas pelo Aedes. Número de casos prováveis de febre chikungunya sobe para 7.867 em Minas, informa o último boletim epidemiológico também da Secretaria de Estado da Saúde. 11 óbitos suspeitos estão sendo investigados. Com relação ao Zika, há 554 casos prováveis em Minas, registrados desde janeiro. Já agora sobre a dengue, 20.286 casos prováveis da doença, bem abaixo dos mais de 400 mil registrados no mesmo período do ano passado. E desde janeiro há uma morte confirmada pela dengue em Minas.
Educação.
Afinal, as universidades públicas podem cobrar mensalidades por cursos de especialização? Julgamento que ocorre hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal pode bater o martelo sobre essa questão depois que a PEC que propunha o pagamento de mensalidades foi rejeitada pelo Congresso. Na semana passada, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência e 15 entidades acadêmicas enviaram carta ao Supremo defendendo a constitucionalidade da cobrança por cursos de pós-graduação lato sensu. No centro dessa discussão está o debate sobre o financiamento dessa modalidade de ensino. Isso porque as universidades alegam que não há verbas para a manutenção dos cursos, mas os alunos reprovam a cobrança. Quem informa é João Pedro Viegas.
Na carta, as 17 entidades argumentam que os cursos de pós-graduação lato sensu, mais conhecidos como especializações, são fundamentais para a formação dos alunos, mas demandam recursos humanos e materiais que geram despesas extra-orçamentárias para as universidades. Além disso, a cobrança de mensalidades possibilitaria a concessão de bolsas para estudantes de baixa renda e o investimento em infraestrutura, que pode se reverter em benefícios também para a graduação, mestrado e doutorado. Na prática, muitas universidades já cobram mensalidades quando ofertam este tipo de curso, mas não a segurança jurídica, já que há um risco da prática ser considerada inconstitucional. Isso porque a Carta Magna Brasileira afirma, no artigo 206, que o ensino público deve ser gratuito. Há uma súmula vinculante do STF, a súmula 12, que proíbe a cobrança de taxa de matrícula por universidades públicas. A súmula não trata especificamente do caso das especializações, mas é usada em algumas decisões judiciais para barrar a cobrança por cursos de pós-graduação. A ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, é uma das entidades que assina a carta. A associação alega que o dinheiro da cobrança é utilizado não só para manter os cursos de pós-lato sensu, como também outras atividades da universidade. Como aponta a pró-reitora de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Goiás e coordenadora do Colégio de Reitores de Pós-Graduação da ANDIFES, Maria Clorinda Soares Fioravante.
As universidades federais entendem que esse é um curso de educação continuada, que ele foge um pouco do escopo dos nossos cursos de graduação e pós-graduação em estrito senso. A maioria deles é ministrado fora dos horários regulares e, portanto, seria interessante e correto a cobrança, principalmente para garantir a manutenção de outras atividades essenciais e dos próprios cursos. Nós temos também alguns cursos de especialização em que, mesmo havendo cobrança, o recurso ia exclusivamente para a universidade e não para pagamento de docentes.
Uma PEC em tramitação no Congresso tentou modificar o artigo 206 da Constituição, fazendo uma distinção para que somente a educação básica, graduação, mestrado e doutorado passassem a ser obrigatoriamente gratuitos. Pelo texto, a decisão sobre a cobrança de mensalidade nas especializações ficaria a cargo de cada instituição de ensino. Mas a proposta não passou na Câmara e foi arquivada. O deputado do PTB do Paraná, Alex Canziani, que foi o autor da PEC, afirma que a rejeição do texto pode ter como efeito a redução da oferta de especializações.
Infelizmente, deram um tiro nas universidades públicas. Quem atrapalhou foi exatamente aqueles que dizem que estão votando pelas universidades públicas. Eu acho que com essa votação que houve, sinaliza para o Poder Judiciário como um todo, sinaliza para a sociedade, quer que se cobre essa pós-graduação e vai haver uma avalanche de ações contra as universidades, que vão ter que não só parar de ofertar, mas vão ter que devolver ainda aquilo que já cobraram ao longo dos anos.
Já a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, é contra mensalidades na pós-graduação lato sensu. Para a presidente da ANPG, Tâmara Naiz, a aprovação da PEC criaria uma abertura para a cobrança pelo ensino de graduação e outras modalidades nas universidades públicas. A representante dos estudantes reconhece que a situação de crise nas universidades cria uma necessidade de busca de financiamento alternativo, mas ela defende que os alunos não devem pagar essa conta.
A gente tem que ter possibilidade de que as universidades possam fazer convênios com empresas, com prefeituras, com entes governamentais, para que possam custear esse custo. Nesse momento que a universidade passa por uma crise financeira, é muito natural surgirem propostas de cobranças nas universidades públicas. Mas a gente tem que lembrar que as universidades públicas elas detêm menos de 25% das vagas de ensino superior no nosso país.
O professor de Direito Constitucional e Administrativo da Federal de Juiz de Fora, Renato Chaves, afirma que a rejeição da PEC consolida a posição da Justiça contra as cobranças por pós-graduação lato sensu. O especialista aponta que em países com ensino superior gratuito, como a Alemanha, a cobrança por especializações é uma realidade. Para o professor, a possibilidade de empresas ou outras instituições públicas custearem esses cursos levanta o debate sobre o financiamento da educação.
Qual o modelo de financiamento que queremos? Queremos um modelo privado? Queremos um modelo público? Não tenho esperança de que essas propostas de parceria sejam a solução especificamente aí para essas pós-graduações. A partir do momento em que você permite que o mercado financie cursos na universidade, você também permite ao mercado que dite o que ele quer que a universidade forneça para ele.
Na carta endereçada ao STF, as 17 entidades afirmaram que defendem uma universidade pública, gratuita e de qualidade na graduação e na pós-graduação stricto sensu, isto é, mestrado e doutorado, mas defendem que as especializações possam ser autofinanciadas, com exceção de cursos de residência e de formação de professores. O Ministério da Educação não se posiciona sobre a questão da pós-graduação lato sensu, mas tem procurado afastar os boatos de que haja planos para a cobrança dos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Na mesma semana em que a PEC foi rejeitada pela Câmara, em março deste ano, o MEC divulgou uma nota reiterando a gratuidade dessas três modalidades de ensino. Com produção de Gabriel Martins, repórter João Pedro Viegas.
O julgamento, marcado para hoje às 14h, vai analisar um recurso da Universidade Federal de Goiás, que foi proibida de fazer a cobrança. O resultado desse julgamento deve finalmente fixar o entendimento se as universidades públicas podem ou não cobrar pelo oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu. Isso porque a decisão do Supremo terá repercussão geral, ou seja, vai servir de orientação para os demais órgãos do judiciário em ações que questionam o pagamento das mensalidades. Meio-dia e 45, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, corte no orçamento da ciência vai afetar projetos de extensão em comunidades indígenas. É o assunto da coluna Gênero e Feminismo.
Jornal UFMG.
Ei, você sabia que agora o recadastramento biométrico dos eleitores de Betim e Contagem é obrigatório? Ah, e o atendimento é só por agendamento. E é fácil. Você pode agendar no site do TRE ou pelo número 148 do Disque Eleitor. Tem que levar identidade e comprovante de endereço, viu? Não deixe seu título ser cancelado. Compareça. Biometria. Sua digital faz toda a diferença. Justiça Eleitoral de Minas Gerais.
Jornal UFMG. Política.
Fraude no cumprimento da cota feminina nas eleições pode levar à cassação de vereadores eleitos. Até o momento, o Ministério Público Eleitoral de Minas ajuizou 252 ações questionando os partidos. A fraude consiste no registro de candidaturas fictícias de mulheres com o propósito de simular o cumprimento da cota de gênero estabelecida pela legislação. Pela lei, todo partido ou coligação deve preencher nas eleições proporcionais o mínimo de 30% para candidaturas de cada sexo. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, 1.734 candidatas ao cargo de vereadora tiveram nenhum voto nas eleições passadas, ou seja, nem a candidata votou nela mesma, indicando que tais candidaturas podem ter sido de mentira. A Procuradoria Regional Eleitoral encaminhou as informações aos promotores eleitorais que atuam nas zonas eleitorais em que os registros foram efetuados para que tomem providências.
Gênero e feminismo.
Marcha pela ciência em BH e violência contra mulheres indígenas são temas da coluna de hoje. A colunista Marlise Matos destaca que os cortes orçamentários na ciência e tecnologia afetam projetos de extensão em comunidades indígenas. A coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, comenta ainda sobre a importância da distribuição de cartilhas sobre a Lei Maria da Penha, traduzida nas línguas maternas dos terenas e guaranis. O documento foi produzido pelo Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Acompanhe.
Professora Marlise Matos, bom dia. O Dia do Índio foi comemorado ontem e depois da semana passada, quando eu conversei aqui na coluna com a feminista e fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, Avelin Buniacá, vamos falar sobre as mulheres indígenas novamente, que infelizmente têm sido as principais vítimas de violência em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Esses dados de violência, inclusive, estão em relatórios da ONU, do próprio CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Os dados são alarmantes, Marlise.
Os relatórios mostram, né, esse da ONU, né, que sim, as mulheres são, dentro das populações indígenas em todo o mundo, ainda as que sofrem mais violência. E foi publicado o relatório do CIMI para falar do Brasil, mostrando, né, que a violência contra a mulher indígena, pelo menos pelo estado do Mato Grosso do Sul, onde lá a gente identifica, né, um grupo maior de indígenas, tem um crescimento nesse primeiro semestre de 2016 de quase 24%. 1% de violência contra a mulher. Assim, é muito importante chamar a atenção que o NUDEM, que é o Núcleo da Defensoria do Estado do Mato Grosso do Sul, publicou, inclusive, sabe, Soraya, uma cartilha adaptando a Lei Maria da Penha para uma linguagem das mulheres indígenas. Isso é uma estratégia importantíssima, porque a população indígena, em função do genocídio e da violência absurda à qual eles foram submetidas nesse processo colonizador bárbaro, que foi o que nós construímos na nossa história, né? Eles têm muito receio, eles suspeitam, com todas as razões, das leis, né, dos homens brancos e também da Lei Maria da Penha. Hoje a gente tem mulheres que são caciques, né? Mas infelizmente a luta dessas mulheres é para fazer com que a população de mulheres indígenas se aproxime da realidade dessa legislação que é tão importante para nós, que é a Lei Maria da Penha. Então, iniciativas como essas, né, de ter uma cartilha ressignificada, né, que foi apresentada aí em público pelo Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública lá do Estado do Mato Grosso do Sul, isso é muito importante.
Na verdade, então, o Marlise, há limites dessa Lei Maria da Penha? Essa lei ainda não se aplica à realidade de grande parte das mulheres indígenas, é isso, Marlise?
Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, Soraya. A Lei Maria da Penha talvez seja uma das leis mais conhecidas em todo o Brasil. Tem pesquisas que nos dizem sobre isso. Mas, na verdade, o afastamento geográfico para chegarem nos espaços e nas instituições de denúncia, mesmo em CRAS ou CREAS, né? Não estou nem falando de delegacia de polícia, mas ou delegacias especializadas no atendimento à mulher, passando aí pela forma como as próprias culturas indígenas se relacionam no âmbito da sua experiência e das suas formas de interagir em relação a gênero, né? Há relatos de que muitas dessas mulheres indígenas não reconhecem nos mesmos termos a violência contra as mulheres como nós, mulheres brancas, reconhecemos. Então, de fato, a gente tem muitos desafios, né, para serem enfrentados aí na experiência brasileira, né, e das mulheres indígenas brasileiras em relação ao maior conhecimento e o maior acesso, né, a recursos que a Lei Maria da Penha pode fornecer para essas mulheres também. Assim, há limites, mas também a gente sabe que a lei está aí e ela precisa abarcar toda a sociedade brasileira. A gente que é da universidade, seja aí, possa funcionar como um elemento importante, um elo dessa corrente da tradução, de ajudar, né, nesse sentido de fomentar, chamar a atenção para a consciência crítica das pessoas, da importância, né, de que a Lei Maria da Penha alcance também as mulheres indígenas nesse país.
Marlise, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, né? As mulheres indígenas têm uma ligação estreita com a terra e no próximo sábado, dia 22 de abril, Dia Internacional da Terra, vai ocorrer uma marcha pela ciência em mais de 500 cidades do mundo, inclusive aqui em Belo Horizonte. A UFMG adere à marcha pela ciência. Qual que é a importância desse evento, Marlise?
Uma das grandes pautas que nos afeta de maneira imediata são os cortes, né? São abissais em ciência e tecnologia e no Ministério da Educação. Então, que bom, né, que as pessoas estão se mobilizando, porque conhecimento também é poder, né, Soraya, na medida em que a gente consegue transferir ou fomentar, né, a produção do conhecimento, da inovação, da tecnologia, da própria ciência, a gente precisa de recursos para que isso aconteça. E esses quartos são absurdos, né? Nós temos uma missão também institucional de funcionar como esses, essas pontes, né, entre as pessoas que estão lá na vida, como as mulheres indígenas sofrendo violências, por exemplo, traduzi-las para o Estado, né? Então, esse também é um papel fundamental da universidade e a gente não pode desmerecer, né, e se furtar a cumprir essa missão e esse papel. Agora, para isso é necessário que existam recursos por aí. A gente precisa, de fato, fomentar uma ciência a serviço da transformação do mundo. E isso implica ter recursos para que isso aconteça. Então, a gente está aí discutindo que não temos mais recursos para a extensão universitária, né? Porque esse ano de 2017, o Proexo, em edital fundamental para financiar as atividades, não aconteceu, então os cortes estão sendo sucessivos, né? Essas coisas estão ligadas, né? Para a gente intervir na realidade, chegar na ponta da vida das mulheres indígenas, a gente não chega só por voluntarismo, por boa vontade, a gente precisa de recursos para fazer isso acontecer. Então a gente não pode permitir aceitar em silêncio que os cortes na ciência e tecnologia, na educação aconteçam. Então vamos todos lá para a Praça da Liberdade no dia 22, também dar o nosso grito, né, de que a gente não vai admitir, não aceita os cortes e esse retrocesso absurdo também nessa área do conhecimento, que são tão importantes, né, para a gente poder produzir um futuro aí para o Brasil mais sustentável, mais justo, né, Soraya?
Por isso, fica o convite aqui, né, Marlis? Bora lá, gente. Belo Horizonte, então, vai fazer parte desse movimento internacional da Marcha pela Ciência, que já conta com a adesão de mais de 400 cidades em diferentes países. E aqui na capital mineira, a manifestação vai ocorrer a partir das 10 horas da manhã na Praça da Liberdade. Convite feito?
É isso, vamos embora. Vamos para as ruas, porque realmente precisamos resistir a esse desmonte que está acontecendo aí na ciência, na tecnologia e na educação do Brasil também, né, Soraya?
Muito bem, coluna Marlis, de Marlis e Matos, toda quinta-feira no Jornal UFMG. Agora, 12h55, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, quem fica responsável pelos direitos trabalhistas de um funcionário terceirizado? A empresa contratante ou a empresa terceirizada?
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
Por 287 votos a 144, Câmara dos Deputados aprova regime de urgência na tramitação do projeto da reforma trabalhista. O relatório apresentado ontem mantém a prevalência dos acordos coletivos em relação à lei, conforme previsto no texto original, e acrescenta modificações como regras para o teletrabalho e o trabalho intermitente, aquele com remuneração por hora trabalhada. O texto poderá ser votado diretamente do plenário já na próxima semana ou no início de maio. Embora o governo tenha saído vitorioso ao aprovar a urgência, a sessão foi marcada por um embate entre os parlamentares. Deputados da oposição criticaram a inclusão do requerimento de urgência, pois a matéria já havia sido rejeitada na noite de terça-feira, e acusaram o governo de querer votar a matéria a toque de caixa. Já o líder do governo alegou a necessidade de votar logo esse projeto. E com a nova lei da terceirização, quem fica responsável pelos direitos trabalhistas do funcionário? A empresa contratante ou a terceirizada? A legislação sancionada pelo presidente Michel Temer no mês passado pode dar mais segurança ao trabalhador ou vai gerar uma avalanche de processos na Justiça do Trabalho? A resposta para essas questões está longe de ser consenso entre especialistas em direito do trabalho. Confira na reportagem de Vanessa Bugri.
A nova lei que regulamenta a terceirização estipula a responsabilidade subsidiária sobre os direitos trabalhistas. Isso significa que a empresa que contrata os serviços da terceirizada só pode ter responsabilidade pelo pagamento de déficits trabalhistas depois que a empresa terceirizada deixar de pagar a condenação. Isso ocorreria caso a empresa terceirizada deixar de depositar salários e FGTS. Por exemplo, o trabalhador teria que primeiro acionar na justiça a empresa terceirizada e não aquela para a qual está prestando serviços. Já para o setor público, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que a administração pública não pode ser responsabilizada pelas dívidas trabalhistas de terceirizadas contratadas por ela. Por 6-5, a maioria dos ministros decidiu que os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados e da União somente podem ser responsabilizados se ficar comprometido falhas na fiscalização. A decisão vai ter impacto em mais de 50 mil processos que estão parados na justiça aguardando decisão da corte. Na avaliação do advogado trabalhista Sérgio Batalha, nos casos em que a justiça exclui a responsabilidade da administração pública por dívidas trabalhistas de terceirizadas, o trabalhador fica em uma situação muito complicada, o que pode piorar com a chegada da nova legislação, que regulamenta a terceirização principalmente para os trabalhadores do setor público.
Toda essa onda de terceirização, eu acho que vai acabar colando muito na área pública, empresas públicas em geral, se terceiriza indiscriminadamente, ao arrepio da legislação, se faz um monte de bobagem e depois joga para a Justiça do Trabalho. E nesse meio tempo, quando o processo acaba, o administrador já trocou, o presidente da empresa já é outro, e pronto, e aí você vai criando um passivo trabalhista. E aquele trabalhador fica sem receber frequentemente suas verbas rescisórias e às vezes outras verbas. verbas, inclusive às vezes salários retidos, às vezes horas extras e o que mais tiver. Há um descumprimento maior da legislação trabalhista por parte delas e o que acontece frequentemente é o calote.
Já na avaliação da advogada trabalhista Carla Louro, os trabalhadores não vão perder direitos e a nova legislação é benéfica porque cria normas necessárias para regulamentar as relações de trabalho antes da sanção da lei da terceirização.
Como antes a jurisprudência que era encarregada de regulamentar essa questão do trabalho terceirizado pela ausência de uma lei específica, essa regulamentação ela tem que ser vista com bons olhos, porque ela representa a criação de normas com limites, direitos e obrigações para todas as partes. Ou seja, agora as regras estão mais claras, advindas de lei, que foi passado por um processo legislativo. Não representaria uma diminuição dos direitos, até porque nenhuma alteração na CLT foi feita. Então eu acho isso que é importante, né? Isso que não significa uma precarização ou uma redução de direitos trabalhistas.
O número de processos trabalhistas no Brasil teve um aumento de 12,3% em 2015. É o que mostram os dados do Tribunal Superior do Trabalho. Foram recebidas pelas varas do trabalho espalhadas pelo país 2.600.000 ações em 2015, um recorde de toda a série histórica, iniciada em 1941. O advogado trabalhista Sérgio Batalha acredita que a terceirização pode gerar uma avalanche de novos processos.
Infelizmente, muitas empresas vão ouvir o galo cantar, não vão ter a devida assessoria de um advogado trabalhista. Várias empresas vão tentar fazer essa terceirização ampla da atividade fim, confiando nessa interpretação da lei que foi divulgada. E, infelizmente, o que, é que vai acontecer? Os empregados, quando pararem de trabalhar, vão entrar na Justiça do Trabalho. No mínimo, vai haver várias condenações. Eu, na minha opinião, no final, a interpretação que vai prevalecer é essa. Ela é uma lei ruim, é uma lei cheia de defeitos, uma lei remendada, ela na verdade não está entregando o que está sendo prometido.
A advogada trabalhista Carla Louro faz uma avaliação totalmente contrária. Para a advogada, a lei da terceirização pode contribuir diretamente para a redução dos processos trabalhistas.
Até então a gente tinha aqui no Brasil, até a regulamentação, uma demanda de ações trabalhistas envolvendo trabalho terceirizado aproximadamente de 30 a 40% do judiciário trabalhista. Justamente porque o trabalho terceirizado, como não tinham regras claras e específicas, era pautado num critério muito subjetivo, no entendimento de cada juiz sobre o critério e as regras que poderiam ser aplicadas àquelas relações, o que fazia com que a demanda de ações trabalhistas aumentasse no judiciário. Agora, com a regulamentação, o que se espera, como essas regras agora estão mais claras, a gente espera que tenha a redução das ações trabalhistas nesse sentido.
Cabe à empresa terceirizada, que é quem contrata o trabalhador, o pagamento do salário e dos encargos trabalhistas. Já a empresa contratante tem que assegurar as condições de segurança, higiene e salubridade dos empregados da contratada e promover a eles serviços de atendimento médico, ambulatorial e de refeição existentes nas suas dependências. Em caso de descumprimento da legislação, é preciso procurar a Justiça do Trabalho. Repórter Vanessa Bugri.
Abre e fecha.
Abre e fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
E antes de encerrar essa edição do Jornal FMG, vamos saber como é que vai ser o funcionamento de alguns serviços amanhã em BH por causa do feriado de Tiradentes. Então vamos lá, restaurantes populares fechados, limpeza urbana, vai ter coleta de lixo domiciliar normalmente amanhã. Parques e zoológicos. Parques municipais abrem até às 6 horas da tarde. Lembrando que o Parque das Mangabeiras, o da Serra do Curral, o Mirante do Mangabeiras e o Parque Jacques Cousteau estão fechados por tempo determinado como medida preventiva da Prefeitura à propagação da febre amarela. Depois de 3 dias fechados, fechado por troca de funcionários, o zoológico abre amanhã e também no fim de semana, mas o Parque Ecológico da Pampulha não. Saúde, postos estão fechados amanhã, serviços de emergência funcionam normalmente, transporte e linhas da BH Trans rodam amanhã com quadro de domingos e feriados, comércio pode funcionar de acordo com a CDL, bancos fecham amanhã e reabrem na segunda-feira. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal FMG, as reportagens ficam disponíveis em www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também no twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Rafaela Abrita e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Ótima tarde para você, até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.